Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.
Olá, você acompanha agora o Projetos da Semana, que traz o balanço das propostas apresentadas no Senado Federal. Eu sou Samara Sadek.
E eu sou Alexandre Campos. Vamos destacar algumas propostas e, no final, a gente dá as dicas para você pesquisar o tema que mais chamou sua atenção, indicando o caminho para ler na íntegra um projeto de lei, opinar sobre ele e até mesmo apresentar sua própria ideia.
Números da Semana.
Nessa semana foram 7 projetos de lei apresentados pelos senadores e 10 propostas que chegaram da Câmara dos Deputados, num total de 90 matérias que começaram a ser analisadas no Senado. E aí você encontra requerimentos, mensagens com indicação de embaixadores e um veto que é enviado pela Presidência da República. Mas aqui no programa a gente dá destaque para aquelas propostas que criam ou alteram leis. Então vamos lá.
Vamos começar por uma do senador Lazier Martins, que é do PDT do Rio Grande do Sul. Ele apresentou um projeto que trata da arrecadação de municípios. Lazier Martins recebeu um grupo de prefeitos da Serra Gaúcha que chamaram a atenção para o efeito negativo de uma norma da Receita Federal sobre os municípios.
O projeto modifica a lei para deixar clara a arrecadação de imposto de renda e a correta destinação para as cidades. Nós conversamos com o senador Lazier Martins, que vai explicar melhor esse projeto.
O meu interesse é defender os interesses dos municípios, para que não percam a receita, e eles estão perdendo. O que é que nós estamos provocando? Nós estamos provocando que se restabeleça aquilo que manda a Constituição. Tudo decorre do erro de interpretação sobre essa expressão rendimento. Discutir o significado dos rendimentos. A instrução normativa da Receita, ela está errada. Ela causa prejuízos. Ela é restritiva. Esse é o problema. Essa instrução normativa tem que cair. Ela se equivocou. São todos os rendimentos que devem beneficiar municípios e estados, e não apenas o imposto de renda sobre salários.
E o senador Romário, do PSB do Rio de Janeiro, apresentou o projeto para incluir naquela fila de atendimento prioritário as pessoas que estão em tratamento de quimioterapia ou radioterapia contra o câncer.
Romário entende que os efeitos colaterais desses procedimentos justificam a prioridade, já que provocam mal-estar. Ao mesmo tempo, as pessoas que se submetem a esses remédios buscam levar uma vida normal. Então, ficar menos tempo na fila já é uma pequena ajuda para enfrentar o dia a dia enquanto a doença é combatida.
Outro tema que faz parte da semana é o projeto que flexibiliza algumas regras trabalhistas para o trabalhador rural. A proposta veio do senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, um estado que conhece bem a realidade porque é produtor de grãos e precisa dessa mão de obra no campo.
Isso aí, o senador já conversou com a Federação dos Agricultores e sindicatos rurais para trazer mudanças na jornada diária, nas horas extras, na bonificação ao final da safra, sem que isso prejudique o trabalhador e sem gerar passivos trabalhistas, como explica Cidinho Santos.
O campo tem uma dinâmica diferente do trabalho da cidade, né? Às vezes você está no período de plantio, de lavoura, ou de safra, ou no período que você mexe com pecuária, com vacinação, ou com embarque de gado, e você não tem hora nem para começar, nem para terminar seu trabalho, né? Essa flexibilização para que nesse período o trabalhador possa trabalhar mais e ele ser remunerado pelas suas horas extras, pode se trabalhar final de semana, mas toda uma dinâmica para atender a situação do campo, a questão de gratificação, possa ter terceirizar algumas atividades do campo. Não traz nenhum prejuízo, todos os direitos estão garantidos, os trabalhadores vão ter a garantia, todas as garantias, sem ter hoje nenhuma insegurança por parte do empregador de que isso venha trazer qualquer ônus para ele também.
Na semana em que se debateu temas como limite nos gastos públicos e o rigor na aplicação do teto no pagamento dos salários, a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, apresentou o projeto com regras para que o governo atue nos casos em que as contas não fecham.
A senadora defende que o governante possa terminar um ano em déficit, sem cortar investimentos e evitar queda contínua na economia. Ela muda a lei de responsabilidade fiscal em alguns pontos e inclui, em leis orçamentárias, mecanismos que permitam adequação do cumprimento de metas sem comprometer a gestão pública.
O que nós estamos fazendo agora? Dizendo o seguinte, que quando a gente tiver, ao invés de tiver crescimento, a gente tiver recessão, ou seja, o produto interno bruto não crescer, autoriza-se o governo a fazer deste, ou seja, a poder gastar toda a sua receita sem fazer economia para pagar os juros. Continua a lei de responsabilidade fiscal, continua o percentual em relação dos salários, não pode ultrapassar, mas você dá outros princípios à lei para que a gente não tenha um problema de queda da economia brasileira e, portanto, queda principalmente na situação em que a população precise mais de programas sociais. Também não pode contingenciar nem reduzir investimentos, porque são os investimentos que têm potencial de recuperar o crescimento.
Já o senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, está de olho nos incêndios causados por balões. Ele propõe ajustes na lei ambiental para aumentar a pena de quem provocar danos em florestas por fogo causado por balões festivos.
E pelo texto, se o crime resultar em lesão grave a alguém, a pena é aumentada em 50% e se resultar em morte, será aplicada em dobro. A pena básica hoje prevista na lei varia entre 1 e 3 anos de prisão.
E como nós falamos no início do programa, também chegou um veto da Presidência da República. A senadora Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo, quer evitar que esses vetos atrapalhem o trabalho do Congresso. Pela regra, os parlamentares têm 30 dias para analisar o veto. Se não conseguirem, as outras matérias não podem ser votadas até que se finalize a análise daquele veto.
Mas Rosa de Freitas acha que há um exagero nisso e que o trabalho vem sendo prejudicado, com o atraso em votações de matérias orçamentárias, por exemplo, que dependem da votação conjunta do Congresso. Vamos ouvir a explicação da senadora Rosa de Freitas.
Em primeiro lugar, nós temos vários obstáculos nas matérias que estão acampadas, as MPs, mas tem os vetos presidenciais que não têm absolutamente sentido que veto tranque pauta no Congresso Nacional. Então é importante que cumpra a Constituição, colocando em votação, como exige a lei, 30 dias após a chegada dela no Congresso. Vetou, está publicado, entra no Congresso, o Congresso faz a pauta. E a cada 30 dias, logo que chegar os vetos, mas você faz um dia específico para apreciar os vetos. E assim acaba com essa formalidade destrutiva das votações do Congresso.
E do material que chegou da Câmara dos Deputados, destacamos o que trata de mais segurança para quem precisa usar o barco como meio de transporte.
Pois é, uma situação que afeta principalmente os estados da região norte, em que muitas pessoas sofrem escalpelamento por acidentes no motor das embarcações.
O projeto proíbe esses barcos de obterem o registro ou inscrição, e com isso ficariam impedidos de prestar o serviço.
Pois é, e sobre esse tema, vale a pena acompanhar aqui na Rádio Senado uma reportagem especial preparada pela nossa equipe sobre os casos de escalpelamento na Amazônia. Você pode acompanhar neste sábado a partir das 10 da manhã, tem reprise no domingo às 5 da tarde e também na semana que vem durante o Conexão Senado, nosso jornal que vai ao ar diariamente das 7 às 9 da manhã.
E o programa de hoje fica por aqui. Se você se interessou por algum tema e quer saber mais, vá para o site do Senado, em senado.leg.br. Mas se a ideia é não só conhecer um projeto, mas também apresentar uma iniciativa que pode virar lei, opinar sobre algum tema, participar de audiências públicas, procure pelo portal E-Cidadania.
Isso aí, Alexandre. A gente foi falar com o responsável pelo portal, que é o Alisson Bruno. Ele falou que só esse ano o portal já teve um crescimento de mais de 100 vezes em número de participações. Vamos ouvir o que ele tem para falar e a propaganda que ele vai fazer para a gente do portal E-Cidadania.
O portal E-Cidadania é o espaço onde o cidadão brasileiro hoje pode participar do processo legislativo, pode votar sobre os projetos, dar a sua opinião sobre os projetos que tramitam no Senado. Essa opinião ela é vista pelos senadores, os senadores hoje, eles falam desses números, mostram que como a população é a favor, como a população é contra. Além disso, o cidadão também pode mandar uma ideia, criar um novo projeto de lei. Então, o cidadão pode, sozinho, na sua casa, no seu celular, conseguir pautar o que vai ser debatido no Senado. O site do E-Cidadania é o senado.leg.br/e-cidadania, tudo junto. E o telefone é o 0800-61-2211.
É isso aí. Participe desse processo, acompanhe o Senado mais de perto e entenda o que está sendo discutido aqui toda semana.
Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.
Obrigado e bom fim de semana.
Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.